temos de pedir desculpa porque temos estado um bocadinho inativos, mas ambos temos vida e nós não somos pagos para fazer isto ainda. E então é complicado. Epá, tenho os teus óculos. E então é complicado para estar sempre a publicar, como eu tenho estado sempre a publicar, mas agora vamos tentar voltar outra vez ao track.
Ritmo.
Ao ritmo.
É isso.
Hoje estamos aqui na Praia de Albarkel.
Em Setúbal.
Yeah.
Uma vibe um bocado diferente do que normalmente
fazemos.
Está
um calor
fazemos.
Do diabo, porque é uma da tarde e eu estou a sentir o sol a queimar a nuca e a cabeça.
Mas também estás todo preto, mas pronto, enfim.
Todo preto.
Já estamos no ano novo, certo? Estamos no ano novo, 2024. E com 2024 vieram muitos assuntos polémicos e nós vamos abordar alguns hoje. O Diogo também depois no final vai
sim,
reclamar.
Depois eu tenho de reclamar, como eu reclamei
como
no
ele
último.
Reclama sempre, né?
Mas eu tenho de reclamar porque sem reclamar não é um episódio na verdade, não.
Exato. Portanto, o primeiro tópico que vamos abordar é sobre o caso de Gypsy Rose, que eu não sei se muitas pessoas conhecem ou se estão a par, mas agora na internet é das únicas coisas que se fala. Será que nós devíamos estar a dar palco a uma pessoa que literalmente fez um plano para matar a própria mãe? Ok.
Epá, Luna, eu também fazia a mesma coisa. Quer dizer, não, imagina, eu, se acontecesse comigo, sim, provavelmente eu também, né, aquela coisa, uma pessoa okay. Não aguenta.
Ah, não.
Também mataria.
Não, não, imagina. Ela
pá,
era...
Mas uma pessoa fica maluca, passa-se da cabeça...
Só que imagina, a cena é, ela era super inocente ao mundo. Ela não
toda a gente
não
é inocente ia... até um certo ponto.
Não, mas ela era inocente ao mundo, do tipo, ela estava sempre em casa, ela estava sempre em hospitais, ela não passava disso. Como é que uma pessoa assim tem noção da morte e que a morte é tão grave, tipo, matar uma pessoa é grave?
Aluna, porque ela não nasceu ontem, ela tem... Ela...
Mas ela não saía à rua, ela não saía
interessa,
à rua,
da internet.
Contacto com ninguém.
Da internet, e sabe,
não
está nos
tinha,
Estados Unidos, é assim que funciona.
Não tinha, Diogo. A mãe fazia de prisioneira, Luna, porque ela era doente.
Fala uma coisa, tu e ela não estás a dizer que ela ficou maluca ou é maluca?
Não. Ela ficou maluca por causa dos tratos da mãe, maluca entre aspas, agora foi libertada e toda a gente está-lhe a dar palco, tipo que ela é uma celebridade, sem tipo motivo aparente, estás a ver? Tipo, só porque, ah ok, ela não fez nada de mal, ela matou a mãe que lhe fez mal, então ela é toda merecedora de ter palco na internet, percebes?
Se ela matou a mãe e agora está famosa por causa disso, acho que nós também estamos a fazer alguma coisa de errado, não
é? Só que assim é, ela é maluca entre aspas, pronto, é essa personalidade de matar a mãe, agora estão-lhe a dar palco na internet, imagina quando deixam de dar palco,
mata o marido.
Não, mas percebes a loucura do tipo, tu estás a dar palco a uma pessoa qualquer, ela não foi ela que matou, mas foi ela que planejou.
Sim, e agora vou dizer-te aqui uma coisa, está a bocado a mostrar, eu vou tentar pôr aqui o vídeo agora a passar. Vou tentar pôr agora aqui o vídeo a passar. Que é basicamente... Eu agora não sei se vou encontrar...
Eu posso dizer o que é que é?
Diz lá, vá.
Pronto. Era uma notícia de uma mulher que estava praticamente...
Ou seja, basicamente, uma mulher que foi salva do violador... Por um violador gay que violou o violador. Eu vou repetir para ver se percebe-se. Ou seja, a mulher... Isto foi muito, e estava a aparecer no TikTok. Toda a gente tipo... Ah, muito bem. Ah, assim é que é. Do tipo... Eu nem consigo dizer porque isto baralha a minha cabeça. A mulher foi salva do violador
por um violador
gay que violou o violador. Exatamente. E tu estavas há bocado a dizer o quê? Que era bem feita?
Não. O que eu estava a dizer é um bocado de karma. Porque é assim, a mulher...
Mas dizes que ele
recebeu
o que mereceu. Não, recebeu o que merecia.
Deixa-me dizer o que eu acho. O que eu acho é que o violador, se estava a violar a mulher, ele provavelmente já fez mais outras vezes, certo? E um violador no ato de violar é uma coisa má, uma coisa negativa.
Sim,
uma
nós
coisa...
já sabemos
pronto.
Que violar é mau. Agora.
Calma. Agora, foi salvo, ela foi salva por um violador gay que violou o violador. O violador, na teórica, teve karma, porque ele estava sempre a violar as outras pessoas. Né?
Tu estás a dizer que ele recebeu o que violador... merecia, né? Ainda bem.
Eu não estou a dizer ainda bem porque ninguém merece ser violado, mas um violador já faz um mal, que pratica o mal, ele receber o mal é apenas karma, é isso que eu estou a tentar dizer.
Mas isso também. Sim. E tu dizes.
Se fosse uma pessoa normal.
Sim, está bem,
normal,
mas ouve lá. É aquela questão do tipo das pessoas não apoiarem a pena de morte quando, por exemplo, matas uma pessoa e recebes pena de morte. Morreste, as pessoas dizem, ah, isso não é assim que funciona, estar a pagar pela mesma moeda, só estás a tornar a mesma pessoa, não é? Só que com isso. Sim.
Eu entendo,
sim.
Mas
isso resume-se a essa mesma coisa, é toda a gente nos comentários a dizer que, ainda bem, mereceu o que devia ter recebido, estás a ver? Mas são essas mesmas pessoas que vão dizer que não apoiam a pena de morte ou não apoiam a troca pela mesma moeda, quando é exatamente a mesma coisa, só que é outros níveis, percebes? Diogo. Ele violou o violador. Ah, está tudo bem, já, só lhe abriu as nalgas. Diogo. Agora... Não, mas é verdade.
Eu estou a dizer, obviamente não está tudo bem porque um ato de violação nunca é perdoado.
Mas aqui nós não estamos a falar da comparação, nós estamos aqui a falar realmente... Não, aliás, é a comparação, porque não é a mesma coisa, mas o sentido na cabeça do tipo, ao karma, recebeste o que devias receber, é a mesma coisa, na minha opinião. Mas
eu não estou... Porque imagina, estás a falar sobre coisas que são à vista da justiça. Que é, ok, tu matas, vais ser morto. Especialmente nos Estados Unidos. Mas eu não estou a dizer uma coisa de justiça. Eu estou a dizer uma coisa que acontece no dia-a-dia. Isso foi karma, não foi uma coisa de justiça. Percebes? Porque obviamente tu não vais ao tribunal, és um violador e vais ser...
Não, mas
agora vais ser violado por um gay.
Então esquece o tribunal. Eu matei uma pessoa. Tu agora dizes, olha, agora há aquele que seja morto por outro. E realmente fui. Tive o que mereci.
Não, mas isso é karma. Isso é uma coisa, é karma. Isso não foi uma coisa feita pela justiça. Se te aconteceu é porque fizeste mal ao mundo e o mundo retribui-te.
Não, mas tu dizeres muito bem, do tipo ainda bem, só estás a apoiar que deve ser pago pela mesma moeda.
Eu não disse ainda bem. A única coisa que eu disse que foi karma. Eu nunca disse, ok, muito bem,
ainda bem, karma, e o karma, e o karma é uma coisa que eu acredito 100%. Eu sou tipo assim, eu não sou rancoroso, eu não guardo as coisas. Eu deixo as coisas passar. Porquê? Porque o karma trata tudo. Se o karma não tratar, tenho eu tratar. Mas isso é a lei da vida.
Se não foi o karma, eu vou ser vingativo.
Não, exato. Eu não guardo rancor, eu não sou vingativo. Porque o karma trata tudo. Quando o karma não trata, aí não me esqueço.
Terminando esta parte do caso da Gypsy Rose, será que devíamos estar a dar palco a uma pessoa que de um dia para a noite pode ter problemas de transtornos psicológicos? E a internet está a mudar todos os dias, diferentes. Há dias que gosta de alguém,
a internet,
que não gosta de
ninguém. Vou lá uma coisa, Luna. A internet, como a indústria da música, está negra. Do tipo, tu vais à internet, eu vou dar-te o exemplo do hate. Tu vais a vídeos, tipo, pessoas até tipo, a darem o seu melhor e tipo, a partilharem a sua jornada nisto ou naquilo. E tu, por exemplo, no Insta, mano, toda a gente sabe a diferença entre os comments de um TikTok e de um Reel do Insta.
Sim,
é tipo,
o Reel do
TikTok,
do Insta é,
a mesma coisa, o mesmo vídeo. No TikTok é tipo, força e tal, tu consegues. No Insta, mano, é tipo, morre, mano. É tipo cenas do tipo.
Isso.
É aquelas coisas que um gajo não percebe porque é que no,
mas
no Insta
lá,
é assim.
Imagina ela levar hate. Como é que ela vai reagir?
Ela mata o marido. Ou então mata-se.
Agora, como segundo e último tema deste episódio, porque nós vamos dividir este episódio em dois, são aqui já avisados, vamos falar sobre Sephora Kids. São pessoas que... Pessoas não, mini pessoas. São crianças de entre os 10 e os 13 anos que andam a invadir lojas de cosméticas ou lojas assim mais de adultos, ou estão a pedir aos pais para comprar coisas tipo ácido hialurónico para a cara, anti-aging, não sei o quê, quando são crianças, são literalmente crianças. E o que eu retiro daqui é qual é que é o poder dos influencers de atingirem crianças de 10 a 13 anos para comprarem porcarias de anti-aging quando são crianças. Não têm rugas, não têm nada, têm uma vida pela frente, e em vez de estarem a comprar tipo batons do Cieiro, estão a comprar coisas que custam 70 paus e os pais compram. Estás a ver a cena? Tipo, os pais compram coisas que os putos querem, que não precisam, porque pronto.
Mas isso é a mesma coisa, estás a falar de outra coisa normal, não é? Estamos a falar dessa cena de Sephora Kids, os putos querem, os pais compram.
Mas os pais já não têm... Como é que os pais já não têm controle sobre os putos?
Isso em todo lado, pá, não é? Só na Sephora Kids lá nos Estados Unidos, mano. É em todo lado.
Sim, eu sei, eu estou a falar em todo lado. Também já aconteceu cá em Portugal.
É como aquele episódio que nós já gravámos. O puto está a fazer uma ganda birra. Compra-me aquilo. Cala-te. Começa a mandar para outra peste pimba. Primeiro dá-me logo uma cornélia.
Mas és agora, tu. Mas és tu, a maior parte dos pais agora. Olha, a minha tia estava a falar. Ela foi à escola da minha prima. Foi à escola da minha prima e foi a uma reunião de pais. E há montes de putos na turma dela que são más influências e só não vão para a rua em todas as aulas porque a professora diz: eu não quero é mandar ninguém para a rua. A minha tia levantou-se e disse: não manda ninguém para a rua, mas isso é para defender os filhos dos outros, porque a minha filha, que tem boas notas e quer estudar, não consegue estar a estudar com os outros sempre a mandar vir e a querer ir para a rua, e a senhora não deixa ir para a rua. Levanta-se uma mãe desses putos e começa quase a tentar bater na minha tia. Como é que vocês pais não têm noção dos bichos que vocês têm em casa? É mesmo isso, vocês não sabem educar as vossas crianças. Fazem tudo de papinha feita. E depois admiram-se. Ouve,
isso da cena das escolas é um assunto delicado. Eu tenho uma opinião muito rígida perante isso, porque tenho pais professores. E então eu acho que... É assim, isso é muito sensível, não é? Porque claro que há pessoas que preferem que seja mais rígida, outras dizem que é essas realmente que são atrasadas mentais. Que, ai, o menino está mal e não sei o quê, e todos os outros estão maus, agora vou matar toda a gente. É aquele tipo de pensamento, estás a ver? E eu acho que isto devia ser como antigamente. Era levar-se para o lado, mano, e não podias fazer nada em relação a isso e tinhas de aprender. Era levar-se para o lado, literalmente.
Agora os professores são...
E depois arranja a confusão e depois vai lá à polícia. E depois não acontece nada. Porque é aquela conversa que eu já te disse, mesmo que a polícia também queira, também não pode fazer nada, o Estado não deixa.
Obviamente que eu não estou a dizer para a polícia mandar estalar.
Não,
no puto,
mas eu acho que. Não é, não estou a falar do puto,
mas
eu já estou a falar dos pais.
Ouve
lá uma coisa,
respeito.
Eu não estou a falar dos putos, eu estou a falar dos pais, porque isto vem tudo dos pais,
claro,
né?
E
os putos acabam por mandar nos pais, os pais é que criam a confusão. Eu acho que isto devia ter sido metido um ponto na situação. Acho que, realmente, há em escolas que a polícia está lá todos os dias. Porque é sempre confusão e elas nunca fazem nada. Mas deviam, eu até que te dizia, mas...
A influência dos criadores de conteúdo perante as crianças que não estão a ser bem educadas pelos pais, as repercussões que podem ter, quer na conta bancária dos pais, quer nas pessoas do futuro que vão ser, porque nós estamos a falar das pessoas, das crianças que vão ser o nosso futuro, não é? E elas andam...
Isso é mesmo conversa, avô.
Mas não é verdade.
É
que afeta-me um bocado que eu antes, quando estava no... quinto ano, eu olhava para os putos de nono ano, eu tinha medo. Agora os putos de quinto ano andam agora os do quinto olham para os do nono e mandam para certos sítios. Isso não é normal.
Yeah, mas ameaçar-te facada, mano. Olha, mano, eu digo
isso não é, desculpa, mas isso não é normal. E acho que devia ser algo mudado porque já não está a afetar só os Estados Unidos. Ah, é nos Estados Unidos.
Se conversa bem clichê,
não.
Isso não vai ser mudado assim, mano. Isto só ia mudar se houvesse uma revolução tipo Salazar.
Ai, tio, credo, não diga dessas coisas.
Não estou a dizer que isso deva acontecer ou vai acontecer, mas para as coisas mudarem dessa forma ou chega a ganhar e...
Ai, tio, não diga dessas coisas. Não diga dessas coisas.
Não digo porquê.
Não diga dessas coisas.
Que? Qual é o problema?
Não diga dessas coisas.
Estou a dizer para as coisas mudarem.
Não, porque isso vai ficar para outro episódio que nós vamos gravar com convidados. Vamos falar sobre as eleições do dia 10 de março. E é para vocês ficarem muito atentos, não é?
Sim.
Sim.
Vamos ver.
Vamos ver. Ai, meu Deus.
É assim.
Vai ser polémico, gente.
É assim. O episódio vai ter de acabar aqui. Nós vamos gravar o outro a seguir. O outro também é muito interessante. E espero que vocês vejam o próximo.
Obrigada.
Obrigado. Até já.